Giane, tem um marco importante para a energia solar aqui no Rio Grande do Sul. Mais de 150 mil gaúchos já têm a sua usina, já têm a sua geração de energia.
E já estão abatendo da conta de luz, que é o objetivo principal de quem instala, né, o sistema de geração de energia solar na sua casa, na sua empresa. Para falar um pouquinho sobre isso, como está esse mercado muito aquecido, está conosco aqui a coordenadora da Absolar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica no Rio Grande do Sul, Mara Schwenger. Tudo bem, coordenadora? Bom dia.
Bom dia, Giane. Tudo bem?
Coordenadora, a gente sabe que tem uma procura muito grande, porque a conta de luz subiu e também porque agora, no início de 2023, termina o prazo para solicitar a instalação do equipamento, ainda contando com a isenção do uso da rede elétrica até 2045. Como estão os preços dos equipamentos, da instalação do sistema com essa procura tão grande?
Bom, realmente a procura ela vem se acelerando muito. Isso já a gente já percebeu no último trimestre do ano passado, à medida que a lei foi avançando e seguiu para aprovação, né, que aconteceu em janeiro. E os preços, eles não têm variado tanto em função da demanda, em função da procura. Eles têm variado por uma questão mundial de preço de dólar, de demanda mundial, de procura de equipamento, porque a energia solar ela não está crescendo só no Brasil, ela está crescendo no mundo inteiro. Então, isso tem, sim, trazido algumas oscilações de preço ao longo do tempo. Mas, em função da demanda, a gente ainda não tem percebido esse aumento de preços. Agora, realmente, o mercado está extremamente aquecido. As pessoas que têm a oportunidade de fazer esse investimento ainda esse ano e querem aproveitar de fazer isso antes da mudança regulatória, têm feito com que o mercado esteja acelerado.
Nessa aceleração do mercado, assim, quanto dá para o ouvinte que está interessado em fazer uma instalação dessas? Qual é o mínimo que ele vai gastar para fazer a instalação de energia solar?
A gente sempre fala em cima do payback, né? Mas vamos lá, hoje eu consigo fazer um investimento de uma usina de pequeno porte, aí a partir de R$15 mil, vamos falar assim, para se tornar economicamente viável. Numa residência pequena, ela normalmente fica aí na faixa de R$20 mil o investimento. Então, é sempre importante fazer a relação do valor da conta de energia versus o valor do investimento, porque o objetivo de quem faz normalmente é fazer a troca da conta por parcela, né? É substituir uma despesa por um investimento e não efetivamente tirar esse recurso, necessariamente tirar esse recurso financeiro do bolso, né?
O payback é o retorno do investimento. Em quanto tempo a pessoa economiza na conta de luz o suficiente para pagar aquilo que ela gastou para instalar o sistema, né, coordenadora?
Exatamente. Hoje a gente fala em residências a partir de 4 anos, dependendo se a conta for muito baixa, ela pode ser 5 anos. No comércio também fica em torno disso, na indústria aumenta um pouquinho esse prazo aí para em torno de 6 anos.
Qual é a ideia que vocês têm, ou uma meta, ou um número que se possa imaginar até 2023, que é quando termina esse período de isenção? Quantos gaúchos terão energia solar para bater na conta de luz?
Bom, hoje a gente tem 158 mil unidades que recebem crédito já. Ao mesmo tempo que esse número parece ser extremamente grande, a gente está falando em apenas 3% das unidades consumidoras que a gente tem no estado. E se imagina um crescimento só esse ano em torno de 80% de tudo que já foi instalado. Então, muito próximo de dobrar esse número que a gente vem aí nesses últimos 11 anos.
Coordenadora, nossos ouvintes perguntam muito quais são as alternativas para ter acesso a esse benefício de abater a conta de luz, na conta de luz a geração de energia solar. Quais são as opções para quem mora em apartamento, em prédio, e que não tem um telhado seu, né, para botar a placa solar?
Hoje existem as opções de instalações remotas, então eu posso fazer a instalação em um outro telhado ou numa área de solo e gerar esse crédito nesse local e solicitar a transferência dele para minha unidade no apartamento. Isso eu posso fazer de maneira individual, por exemplo, se eu conseguir um telhado em algum local para fazer essa instalação, ou eu posso fazer de modo coletivo, no formato de associação, no formato de cooperativa de energia, onde eu posso unir aí várias unidades consumidoras, fazer uma única instalação e trazer esse crédito para todas elas, esse benefício.
A senhora falou na instalação no solo, né? Qual é a opção mais adequada? É instalar no telhado ou no solo? Se a pessoa tiver as duas possibilidades para escolher.
Então, os dois têm seus benefícios. O solo, ele tem uma facilidade muito grande de manutenção, né? A própria limpeza depois dos módulos, então isso facilita bastante. O telhado, ele normalmente tem um investimento inicial um pouco menor, porque a estrutura de fixação em telhado, ela acaba sendo um pouco mais em conta do que a estrutura de solo. Então, varia muito de como o cliente enxerga isso a médio e longo prazo. Qual a condição que ele tem de fazer essa manutenção no telhado ou se ele prefere fazer essa manutenção no solo.
Quando a senhora fala em manutenção, vamos explicar para os nossos ouvintes qual é a manutenção necessária nas placas.
Isso é bem importante, porque muitas vezes as pessoas têm a percepção, eu vou instalar e eu nunca mais me preocupo, vou ter o sistema lá funcionando por 25 anos. E não é bem assim. Há necessidade, sim, de fazer a limpeza desses módulos ao longo do tempo. Então, dependendo da localização, de quanto de poeira, né, eu tenho naquele local, ou estou na beira de uma rodovia, ou perto de uma fábrica que gera resíduo, eu preciso fazer essa limpeza uma, duas, em alguns casos, até três vezes ao ano, quando tem muito pó, de maneira que eu não prejudique a geração de energia. Em muitos casos, a gente percebe uma mudança, a pessoa está lá um ano sem fazer a limpeza nos módulos e vai fazer a limpeza. Como a gente tem um monitoramento para ver quanto a usina está produzindo, muitas vezes se tem uma percepção de 20% a 30% de aumento da produção depois da limpeza dos mesmos. Então, é necessário, sim, fazer a limpeza e a limpeza adequada, né, de maneira correta, para que eu tenha a performance da usina exatamente como ela foi projetada no momento que fiz o investimento.
Esses tempos, o Brasil, o país, bateu uma marca interessante, que era a geração de energia solar por grandes usinas ter ultrapassado a geração a partir de carvão, geração de energia. Esse marco foi bem interessante. Na ocasião, até perguntei para o pessoal da Bissolar se aqui no Rio Grande do Sul nós tínhamos usinas grandes energia, usinas geradoras de energia solar. E na ocasião não tínhamos. Por que nós não temos essas grandes usinas aqui?
Quando a gente fala nas usinas grandes de leilão de governo que vão para o sistema, né, para o sistema nacional de energia, muitas vezes se acaba optando em fazer a instalação deles num local onde tem uma boa radiação solar e um baixo custo de terra, né? Então, alguns locais do Nordeste, alguns outros locais do Brasil têm uma atração melhor para esse investimento, porque vai gerar um pouco mais de energia do que a gente gera aqui. E o Rio Grande do Sul, nossas áreas são extremamente produtivas. Então, acaba que o custo da terra também é um pouco mais alto.
E coordenador...
Mas nós temos um excelente sol aqui.
Sim, pois é. Coordenadora, quantas placas solares precisa para se abastecer um carro elétrico?
Hoje, o carro elétrico, se a gente considerar que uma placa solar vai gerar aí em torno de 50 kWh, se eu for fazer uma carga total nela, eu com quatro placas eu consigo manter um carro abastecido. A questão toda é que normalmente o carro elétrico, ele está, o mesmo sistema, ele vai abastecer o carro elétrico e vai abastecer também a casa. Então acaba se fazendo uma estimativa um pouco maior e, claro, vai depender de quanto quilometragem esse carro vai rodar durante o mês.
Mais uma pergunta, Rosane?
Tem ouvintes perguntando aqui sobre a possibilidade de fazer uma espécie de toldo em frente das casas, acima das janelas. É possível, né? Só tem que ter uma estrutura que segure a placa.
É, isso é bem importante. Tem que ser feita uma análise estrutural, um projeto estrutural, porque as placas, elas têm um peso, né? É diferente, por exemplo, do que eu colocar um acrílico. Então, precisa ser bem projetado de maneira que tenha segurança na instalação, mas pode sim existir N possibilidade de fazer essa instalação.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, coordenadora da Associação Brasileira de Energia Solar aqui no Rio Grande do Sul, Mara Schwenger.
Obrigada, um ótimo dia.